At Christmas time, we
Durante a quadra natalícia, nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai eterno. Como parte deste devocional de Natal da Primeira Presidência que estabelece o padrão para a nossa comemoração, vou-vos falar sobre os anúncios proféticos do seu nascimento. Nenhum anúncio foi mais significativo do que a aparição do anjo a Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O nascimento terreno, a vida e a morte do Filho de Deus eram essenciais ao plano do Pai Celestial de levar ao efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Antes da criação da Terra, Jesus Cristo foi escolhido para passar pela experiência da vida mortal e ser o Salvador que era necessário para se realizar esse plano. O patriarca Adão foi ordenado a oferecer sacrifícios à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, ele foi ensinado: farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrependeres-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. No livro de Moisés, lemos a explicação de Deus sobre isto, o seu plano de salvação para todos os homens por intermédio do sangue de seu unigênito que viria no meridiano dos tempos. Deus, o Pai, ordenou-nos a arrependermos-nos e sermos batizados em nome de seu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens. Isaías, um grande profeta do Velho Testamento, anunciou o nascimento iminente do Messias. O mesmo Senhor vos dará um sinal, ele declarou. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Isaías também declarou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza deste principado e da paz não haverá fim. Sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O nascimento de Cristo também foi revelado aos profetas do Livro de Mórmon. 600 anos antes do nascimento do Salvador, Lehi ensinou que Deus levantaria entre os judeus um Messias, ou, em outras palavras, um Salvador do mundo. O profeta Abinadi declarou: não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que Deus redimiria o seu povo? Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo, não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? Não disseram eles que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria a forma de homem, e andaria com grande poder sobre a face da terra? O profeta Nefi registrou que um anjo lhe mostrou uma virgem na cidade de Nazaré, declarando: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu, escreveu Nefi, que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou, dizendo-me: olha, e eu olhei e tornei a ver a Virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo: Eis o Cordeiro de Deus. Sim, o Filho do Pai Eterno. Nós conhecemos todos muito bem o primeiro anúncio após o nascimento de Jesus. O facto de que este anúncio celestial foi feito primeiro a um grupo que, de acordo com o que sabemos, eram os mais simples da sociedade naquela época, tem uma grande importância. Ora, haviam naquela mesma comarca pastores que estavam no campo a guardar durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu um anjo numa multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Passados alguns dias, o seu nascimento foi seguido de anúncios dados separadamente a duas pessoas muito santas, que eram oficiantes do templo, como os chamaríamos hoje. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O segundo anúncio foi feito a uma mulher santa também no templo, Ana, a quem as Escrituras referem-se como profetisa, já avançada em idade, era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. A esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. As profecias e os anúncios citados anteriormente falam a respeito da primeira vinda do Salvador. Agora nós estamos-nos a preparar para a sua segunda vinda, a segunda vinda do Senhor, uma época esperada com ansiedade pelos fiéis e temida ou rejeitada pelos incrédulos. Somos ordenados a permanecer em lugares santos e não ser movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem. Estes lugares santos certamente incluem o templo e os seus convênios cumpridos fielmente, um lar onde os filhos são amados e ensinados, e os nossos vários chamados e responsabilidades designados pela autoridade do sacerdócio, inclusive em missões, em templos e em outros chamados cumpridos fielmente em ramos, alas e estacas. Ao nos prepararmos para a sua segunda vinda e ao permanecermos em lugares santos, persistimos em celebrar o Natal não apenas como uma época de cumprimento genérico ou de boas festas, mas como uma comemoração do nascimento do Filho de Deus e uma época para nos lembrarmos dos seus ensinamentos e da importância eterna da sua expiação. Eu oro para que sejamos fiéis a fazer isso. Presto o testemunho da veracidade destas coisas em nome daquele cujo aniversário celebramos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.